Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e um. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 6 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Prefeitura anunciou a reabertura de novas vagas para o programa de castração gratuita de cães e gatos. As inscrições acontecerão neste sábado e domingo, com a oferta de 1.050 vagas. O atendimento será realizado das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde na Escola Municipal Dr. João Gilberto Sampaio, localizada na Rua Pindamonhangaba, número 851, no bairro Vila Mariana. Os tutores interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos de um documento pessoal com foto, comprovante de residência em Ribeirão Preto e comprovante de renda. É importante ressaltar que, no momento da inscrição, não é necessário levar o animal.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para o estado de São Paulo. A previsão para hoje é de céu com pouca nebulosidade no período da manhã. A partir do período da tarde, aumento da nebulosidade com chuvas isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas, mas de curta duração, incluindo o município de Ribeirão Preto. Temperaturas máximas previstas para hoje à tarde, aquela que ocorre entre 14 e 15 horas, para Ribeirão Preto 33 graus, Guaíra 34, Brodowski 31, Mococa 33 e Batatais 32 graus. Para amanhã bem cedo, a temperatura mínima prevista, aquela que ocorre entre 5 e 6 horas da manhã, para Ribeirão Preto 22 graus, Guaíra 21 junto com Brodowski, Mococa 22 graus e Batatais 20 graus. A temperatura mínima ocorrida hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 6 décimos e isso ocorreu às 6 horas da manhã. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
107,9. Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, um dos destaques de hoje é que uma nanotecnologia desenvolvida na USP tem potencial para revolucionar os exames de imagem. Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Química da USP desenvolveu essa nova tecnologia capaz de substituir o composto utilizado nos contrastes comerciais aplicados em procedimentos de obtenção de imagem para diagnóstico clínico, como a ressonância magnética e, especialmente, a angiografia. A tecnologia recém-descoberta baseia-se em nanopartículas ultrapequenas feitas de dióxido de titânio e revestidas por óxido de ferro. Os compostos atualmente disponíveis no mercado podem provocar efeitos tóxicos, enquanto testes realizados em modelos animais indicaram uma excelente biocompatibilidade do novo material. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que um novo golpe começou a circular na cidade no início deste mês. Criminosos estão enviando e-mails fraudulentos cobrando tributos municipais, enganando moradores desavisados. Os criminosos entram em contato com os munícipes através de telefone ou e-mail, solicitando informações e se passando pela prefeitura. É necessário tomar muito cuidado para não fornecer dados sensíveis, como CPF, número de cartão de débito, crédito e dados bancários a estes golpistas, explica especialista.
Acontece na USP.
Agora é 6:30 e eu vou chamar a Vitória Gomes. Boa tarde, Vitória, seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A partir de março, o campus da USP contará com um novo projeto voltado à promoção da saúde mental de sua comunidade. Caminhadas peripatéticas e saúde mental. Integração de áreas verdes e práticas no estudo no contexto universitário. A iniciativa se estrutura em três principais frentes de atuação. Caminhadas peripatéticas, que consiste em caminhar pelos ambientes, com o objetivo de explorar diferentes espaços para instigar o pensamento. As rodas de escutas itinerantes e as sessões de cinema temático. O projeto começa amanhã e, para participar, não é necessária inscrição. Basta comparecer nos dias e horários de cada atividade. Mais informações pelo WhatsApp 16-3315-8535. 16-3315-8535. Nossa, errei uma palavra aqui. Inteligência Artificial na Educação. Desafios e oportunidades para pesquisadores em Química. É o tema da aula magna da nova turma do Programa de Mestrado em Química em Rede Nacional, no dia 8 de março. A partir das 9 horas da manhã, no Anfiteatro do Bloco Didático das Exatas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O evento é aberto à comunidade, sem necessidade de inscrição. E agora a repórter Ana Alice Candioto traz as informações sobre rodas de conversas promovidas pela Liga de Espiritualidade em Saúde e Cuidados Paliativos.
A Liga de Espiritualidade em Saúde e Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina promove, todos os meses deste ano, rodas de conversa sobre morte e cuidados paliativos. Estou aqui com a docente responsável pelo projeto, Marísia Prado de Carlo, para explicar sobre os encontros. Boa tarde, professora. Qual é o principal objetivo do evento?
O Def Café Ribeirão Preto tem como título Pausa para o Café. Vamos conversar sobre morte? É uma iniciativa de estudantes do curso de terapia ocupacional, mas que atualmente contam também com estudantes de outros cursos de graduação da USP em Ribeirão Preto. Sua intenção é criar um espaço em que as pessoas da comunidade em geral possam conversar sobre os temas da morte, da espiritualidade em saúde, dos cuidados paliativos, do luto e outros temas afins.
Onde e como os encontros serão realizados?
Desde maio de 2022, nós realizamos encontros mensalmente na Biblioteca Sinhá Junqueira, no auditório. Qualquer pessoa interessada nesses temas pode participar, é só chegar lá na biblioteca e se dirigir ao auditório. Não precisa de inscrições, não paga nada, é gratuito. E esse encontro ele acontece geralmente no segundo sábado de cada mês, entre as 10h30 e o meio-dia. Então, nós deixamos o convite aberto a qualquer pessoa interessada que possa estar lá conosco.
Para mais informações, existe algum telefone ou e-mail para contato?
Na página da Biblioteca Sinhá Junqueira e na página da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, tem o calendário dos nossos encontros até o final de 2025. Para mais informações, temos o e-mail da nossa liga. O e-mail é ligaespiritualidadecp@gmail.com.
Obrigada pelas informações, professora. Lembrando que os próximos encontros acontecem já neste sábado, 8 de março, e também nos dias 12 de abril, 10 de maio, 14 de junho, 9 de agosto, 13 de setembro, 11 de outubro, 8 de novembro e 6 de dezembro. Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada por sua participação, Vitória. Até amanhã. Agora é 12:11.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadores da UFSCar têm desenvolvido um método para avaliar e acompanhar a evolução de pacientes que possuem fibrose pulmonar, um problema de saúde genético raro e progressivo. Para realizar este projeto, os pesquisadores buscam voluntários que tenham diagnóstico da doença. Estela de Oliveira tem mais informações.
Pesquisadoras do Departamento de Fisioterapia da UFSCar têm desenvolvido um método para avaliação e acompanhamento de pacientes diagnosticados com fibrose pulmonar. Por meio de um questionário que está em fase de validação, podem ser avaliadas a capacidade funcional, a força muscular, a função pulmonar e a atuação em atividades diárias destes pacientes. Com o resultado da pesquisa, a expectativa é poder colaborar com o tratamento de reabilitação de pessoas com fibrose pulmonar. A doença, que enrijece o tecido pulmonar, provoca a produção de secreções espessas e viscosas e leva a sintomas como falta de ar e tosse seca. Especialistas acreditam que pode estar associada à inalação de fumaças tóxicas, a doenças reumatológicas e à síndrome pós-Covid-19. O problema de saúde afeta principalmente os pulmões e o pâncreas, mas também pode causar lesões em outros órgãos e tecidos e diminuir a capacidade de executar atividades do dia a dia, como explica a responsável pelo estudo na UFSCar, Vanessa Lima.
A fibrose pulmonar é uma doença pulmonar crônica caracterizada por um endurecimento do tecido pulmonar, o que faz com que o pulmão não consiga ter uma boa expansibilidade, além de não ter uma troca gasosa ideal. A fibrose pulmonar é uma das doenças caracterizadas como doenças intersticiais pulmonares.
O estudo, que tem validado o método de avaliação para pacientes com fibrose pulmonar, conta com a participação de pesquisadores das universidades federais dos vales Jequitinhonha, Mucuri e Diamantina. Para realizar este projeto, os pesquisadores da UFSCar buscam voluntários que tenham diagnóstico da doença. Os participantes vão passar por testes e acompanhamento gratuitos por 6 meses e, ao final, vão receber relatório e resultados de exames que analisam o fluxo de ar na inspiração e na expiração, para que seja possível acompanhar a evolução da doença, como explica a Vanessa.
Será realizada uma avaliação presencial por meio de questionários, tanto de qualidade de vida como de participação. Além disso, avaliação de força, avaliação com o teste de caminhada de 6 minutos e a prova de função pulmonar, que é aquela espirometria, teste de sopro. Esses voluntários vão receber, ao final, um relatório contendo todas as informações sobre os testes realizados e questionários. Além disso, a prova de função pulmonar. Após 6 meses, onde ele vai realizar novamente todos os testes e os questionários, ele receberá um novo relatório.
A pesquisa será realizada na Unidade Saúde Escola, a USE da UFSCar. Podem participar homens e mulheres a partir de 18 anos com diagnóstico de fibrose pulmonar e que estejam dentro de alguns parâmetros.
Pacientes com diagnóstico médico de doença intersticial pulmonar, por exemplo, fibrose pulmonar, qualquer sexo, paciente que tenha condição de realizar os testes, por exemplo, um teste de caminhada, um teste de força. Os pacientes que não podem participar são aqueles em fase de piora da doença, que estão com infecção ou estão com piora, agravaram a doença, com instabilidade clínica. Esses pacientes, eles não podem participar.
As pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato pelo WhatsApp 16 99993-5859. Reforçando, o contato é o WhatsApp 16 99993-5859. Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Cada vez mais estamos nos deparando com a oferta de imóveis menores. Lofts, estúdios e kitnets têm sido cada vez mais presentes. E até mesmo os apartamentos tradicionais estão ficando cada vez menores. Para entender o que está causando essa tendência, acompanhe a reportagem de Reginaldo Ramos.
Procurou um lugar para morar há 10 anos atrás e teve de se mudar recentemente, deve ter percebido uma transformação no mercado imobiliário. Lofts, kitnets e estúdios são presença marcante nos empreendimentos disponíveis hoje. Apartamentos entre 40 e 60 metros quadrados aparecem com bastante frequência e estão cada vez mais raras as moradias mais espaçosas do que isso. O mote do espaço otimizado, ou apartamento eficiente, parece estar vingando e assumindo cada vez mais relevância. E, aliás, não só parece, como foi confirmado por um levantamento da equipe de redação do jornal Valor Econômico. Dados do Banco Central, cruzados com a Caixa Econômica Federal, apontam um encolhimento de 12,75% na metragem da média dos imóveis financiados desde 2018. Para entender as causas desse movimento, conversamos com João Meyer, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
O primeiro aspecto é o seguinte: o tamanho da família, o tamanho do domicílio está diminuindo. O número de pessoas por domicílio entre 2010 e 2022 diminuiu no Brasil meia pessoa por domicílio. Esse tamanho, diminuição do tamanho do domicílio, significa que as pessoas não precisam de apartamentos ou casas do mesmo tamanho. Grande parte da diminuição do tamanho do domicílio tem vários motivos para isso, né? Alteração da estrutura da família, menos filhos, pessoas são mais idosas, pessoas que não casam, não vivem sozinhas, uma mudança grande no perfil demográfico das pessoas. Só isso aí daria uma grande conversa sobre isso.
Outro fator citado pelo especialista é o incentivo ao financiamento de moradias para famílias de baixa renda por parte do governo.
Segundo, que você tem a entrada do financiamento habitacional voltado para a população de uma renda média, média-baixa. Então, o Minha Casa Minha Vida, conforme ele foi se aprofundando como forma de financiamento, ele viabilizou que públicos que moravam em unidades pequenas, mas não dentro do mercado formal, comprassem unidades pelo Minha Casa Minha Vida. Então, passou a haver pelo mercado uma oferta de unidades menores por conta de um público que passou a ser atendido, que não era atendido.
Em São Paulo, uma outra lei também pesa nesse fenômeno, a chamada Lei de Habitação de Interesse Social, ou Lei HIS.
A Lei de HIS é uma lei da Prefeitura de São Paulo que incentiva a produção de habitação de interesse social. Ela passou a permitir que as construções de prédios de habitação de interesse social pudessem ter 50% mais área do que as outras. Então, foi um enorme incentivo à produção de HIS. E aí as incorporadoras se voltaram muito, porque fechavam as contas, era mais viável, ganhavam mais dinheiro fazendo HIS. E públicos que não eram atendidos passaram a ser atendidos. Então, um monte de gente passou a poder comprar. E nesse momento surgiu uma série de produtos que vão de 40 metros quadrados até 32 metros.
A taxa básica de juros e o mercado imobiliário também têm uma relação direta. Quanto menor é a Selic, menor é o rendimento em poupanças e títulos de renda fixa, o que faz com que as pessoas procurem o mercado imobiliário como alternativa de investimento. Durante a pandemia, essa busca foi uma tendência forte. Agora, com a Selic em 13%, a situação se inverte, com exceção de imóveis ofertados com incentivos governamentais, como Minha Casa Minha Vida, que não entra nessa conta.
E nesse momento de juros baixos, como por exemplo durante a pandemia, teve uma explosão absurda no mercado imobiliário, porque o juros estava baixo, todo mundo correu investir no mercado imobiliário. Agora que o juro está alto, a classe média não é atendida. Por que eu falo classe média? Porque o Minha Casa Minha Vida não depende de juros do sistema financeiro de habitação. Não depende de juros do mercado, dos bancos. Ela depende dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo e Serviço, que é um valor que é fechado. Ele não é concorrencial no mercado, é a Caixa que controla esses valores. Então, ele não é impactado pelo aumento dos juros. Então, Minha Casa Minha Vida, mesmo com o juro alto, ele continua grande. Pra você ter uma ideia, hoje em São Paulo, mais de 80% dos imóveis que são oferecidos têm menos de 42 metros quadrados. Mais de 80% hoje em São Paulo. O mercado classe média enxugou bastante e Minha Casa Minha Vida é o dominante.
Eu conversei com João Meyer, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sobre o encolhimento dos imóveis no mercado imobiliário. Reginaldo Ramos, para a Rádio USP São Paulo.
Plataforma online permite empréstimos, trocas e doações de medicamentos entre diferentes instituições de saúde, o que diminui o desperdício dos produtos. Ex-aluno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, e participante do projeto, deu detalhes sobre a iniciativa para a repórter Carolina Castro.
Em um relatório feito pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara de Deputados em 2023, foi revelado que mais de R$2 bilhões em medicamentos e outros insumos foram descartados desde 2019, por não terem sido utilizados no prazo de validade. Com o objetivo de evitar esses desperdícios, a Universidade de Sorocaba e o Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro criaram a plataforma AjudaI, uma ferramenta gratuita que busca facilitar empréstimos, trocas e doações de medicamentos entre diferentes instituições. O ex-aluno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, Alan Maicon de Oliveira, é um dos participantes do projeto e conta que a maioria das ações de saúde depende de medicamentos para proteger ou melhorar a saúde dos pacientes. Porém, mudanças no consumo, dificuldades no mercado e atrasos nas compras podem causar falta ou mesmo excesso de medicamentos em determinadas instituições de saúde.
Para resolver esses problemas de falta ou sobra de medicamentos, hospitais e secretarias de saúde fazem permutas, empréstimos ou doações, entrando em contato com outras instituições por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagem, de forma individual ou em grupos. No entanto, esses métodos dependem das redes de contato dos profissionais, não organizam as demandas e ofertas de forma eficiente e não têm ferramentas para a busca de medicamentos específicos, o que pode resultar em perdas. Por isso, então, foi criado o projeto, a plataforma AjudaI, uma solução para melhorar a comunicação entre instituições de saúde e facilitar essas trocas.
Hospitais públicos e particulares, secretarias de saúde e farmácias filantrópicas podem se cadastrar gratuitamente na plataforma, registrar os medicamentos que têm disponíveis ou estão procurando, e também consultar o anúncio de outras instituições.
Com isso, é possível obter os seguintes benefícios: cadastro e buscas ágeis e fáceis, diminuição do desperdício e ampliação da rede de colaboração para evitar o desabastecimento.
A plataforma pode ser acessada através do link www.ajudai.far.br. Conversei com Alan Maicon de Oliveira, ex-aluno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, sobre a plataforma AjudaI, um projeto em que participa. Carolina Castro, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Agora é meio-dia e 25 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção, Leonardo Zima. Participação, Vitória Gomes. Na técnica, Mário Broder e Luiz Fontana. Coordenação, Gabriel Soares. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E daqui a pouquinho, meio-dia e meia, está chegando por aqui o Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. 107,9.